Além dos fatos.
A Polícia Civil de São Paulo investiga um influenciador digital acusado de usar inteligência artificial para manipular fotos de jovens evangélicas e inseri-las sem autorização em vídeos com conteúdo sexualizado dentro de igrejas da Congregação Cristã do Brasil. O G1 conversou com uma das vítimas e o humorista, né, imitador inclusive de algumas personalidades aí, e borracheiro Jefferson de Souza, de 37 anos e suspeito de divulgar nas redes sociais imagens de cunho sexual envolvendo mulheres e adolescentes alteradas pela técnica conhecida como deepfake. O inquérito foi aberto em fevereiro, após uma estudante de 16 anos e seus pais procurarem a 8ª Delegacia da Defesa da Mulher, em São Mateus, zona leste da capital paulista, para denunciar o influencer. Eles acusam Jefferson de ter alterado e erotizado a imagem da adolescente. A foto dela foi feita em 2025, em frente ao altar da CCB do Brás, no centro de São Paulo. Na época, a jovem tinha 15 anos e usava vestido abaixo dos joelhos e salto alto, vestimenta comum nos cultos. No vídeo criado pelo influencer, além da estudante, foram inseridas outras três jovens que ela não conhece e tampouco há confirmação de que sejam reais. As quatro aparecem com os braços erguidos e com as bocas abertas. Duas delas usam mini saias, tipo de roupa que não costuma aparecer nas igrejas da CCB. Informações do site G1.
Pois é, estamos chegando aqui no Além dos Fatos com essa realidade aí, virtual, é uma imagem onde uma imagem pode ser criada, né? Pode ser editada, pode ser manipulada, mas as consequências reais, podem ser reais ou são reais. Hoje a tecnologia consegue colocar o rosto de alguém em um vídeo que nunca existiu, né? Que tipo de valores estão por trás de atitudes como essa? Até que ponto consumir ou poder compartilhar esse tipo de conteúdo também se torna parte de um problema? Pois é, nós vamos já saber sobre essas perguntas legais aí. Olha, em segundos isso se espalha como verdade. O que está em jogo não é só inovação, é dignidade, é respeito e é caráter. Eu já estava saltando para a parte adiantada do programa, lá para as perguntas. Então já ficou um gostinho para você aí do que nós vamos ouvir aqui nas respostas de hoje do programa, que ele já está ali concentrado, preocupado com essa realidade virtual de IA, né? Seja bem-vindo, pastor Gilmar Batistotti, ao mundo digital de 2026 para frente. O que nos espera?
Para os analógicos, né? Você já nasceu digital, velho?
Não.
Não, né?
Não, eu tô chegando. Pergunta boa. Eu sou um intermediário.
Você é intermediário, né? Mas para quem nasceu analógico, uma vez um amigo falou assim: cara, um dia nós vamos nos arrepender. Quando começou o Facebook, sabe? Uhum. Ele falou assim: um dia nós vamos nos arrepender de ter Facebook.
Eu fiquei pensando. Fiquei pensando na pergunta que o pastor fez para o pastor Éder, né? Que eu já falei que ele está aqui, ó. Você já nasceu digital? Ou seja, você foi projetado ou parido?
Né? Porque tem a geração que já é. Qual é? Qual é? É a Z?
Não, já é.
Alfa?
Não, é Alfa.
Alfa que já nasce.
Com o celular na mão, né?
Com o celular na mão.
É.
Eu tô lendo Geração Ansiosa do Jonathan Haidt, uhum, né? E aí ele faz uma análise da, né?
Os efeitos pós essa geração que já entrou.
Exatamente.
No mundo já influenciado
digital. E também das redes, né? Da, pessoas que começaram a ter smartphone na mão.
Uhum.
O efeito que o smartphone causou. Mas eu tô pensando aqui, velho, porque na sua pergunta, porque, cara, é desastroso, você não sabe mais o que acreditar.
Sim. É. Né? O pior não é isso, é porque nós temos um mundo de possibilidades de coisas incrivelmente boas para serem feitas com, exato, essa tecnologia, mas a gente se assusta em ver a capacidade do ser humano de usar para algo tão maléfico, né?
É.
Tão prejudicial para a humanidade.
Pode ser uma bênção, né?
Sem dúvida.
Mas
depende de nós escolhermos o que nós iremos fazer com essas ferramentas que temos.
Mas, por outro lado, a necessidade que a gente tem de ficar ligado para saber Né? Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro, né?
Sim.
Então, é desastroso. A notícia é desastrosa. O indivíduo chegar... É, merece uma análise psicológica.
Com certeza.
Ah, sim. É
nosso,
total.
Nosso doutor Éder.
Ah, eu tenho uma estudante de psicologia atualizada. É, eu tenho uma esposa em casa.
É,
minha consultora
é
personalizada.
Muito bom.
Bom, aqui rápido, a gente sempre tem a enquete. E hoje eu fiz no modelo que o pastor gosta.
Você fez um quiz.
Um quiz. Eu quis fazer.
Você quis fazer um quiz. Viu, Mary?
Você está se entregando com a idade aí.
Não, foi ele que criou
isso. Fazer. Que... Pô, certamente foi ele, por isso.
Você quis fazer.
É.
E aí?
Olha,
qual o quiz?
Como a gente, ao longo do programa, vai falar um pouco sobre modéstia também, eu pergunto para os nossos ouvintes o que, que eles acham que modéstia é. Modéstia está ligada a roupa, está ligada à atitude, à intenção, ou está ligada ao local, ou seja, à igreja, por exemplo. 11% disseram que modéstia está ligada à roupa. 84% disseram que modéstia está ligada à atitude e à intenção da pessoa. E 5% disseram que está ligado ao local. Então, a depender de onde eu estou.
Uhum. Dependendo de onde você vai, você pode ir modestamente.
Exatamente.
Dependendo de onde você não vai modestamente.
Exatamente, pastor.
Entendi, entendi. Tá, qual que é a maior porcentagem aí?
Atitude e intenção.
Atitude e
intenção. Isso, que modéstia não é nem roupa, nem local, é a atitude que você toma e a sua intenção também, de como você tá indo, eu tenho essa intenção.
Entendi.
É isso.
Muito boa, gostei do seu quiz. Arrasou o seu quiz.
É, obrigada.
Um quiz polêmico.
Pra quem não tá no YouTube, só ouviu a voz dele, com certeza você reconheceu. Mas se não, pastor Éder Ferreira, Arauto do Rei, qual a voz?
Eu faço barítono. É um nome parecido com nome de
chutar,
remédio.
Mas...
barítono, mas é.
Eu quero tomar uma dose.
É, pois é. Mas quando junta com os outros, fica legal.
Mas um solo também. Você pode cantar
é
solo.
É verdade, funciona também.
Com vocês.
Eu tenho aqui uma
Éder
voz
Ferreira
ao meu lado que me acanha.
Não, na sua frente.
É,
aí você...
ao lado, à frente, ao outro lado.
Tá...
Eu tô encurralado.
Só pra frente e pra direita mesmo.
Mas é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu gosto deste lugar. Gosto de estar conectado com os meus amigos. Inclusive, eu esqueci de... Normalmente, quando eu venho aqui, eu gosto de colocar na minha rede social. Muita gente vem. Mas hoje eu não mencionei, não coloquei em lugar nenhum. Mas eu já recebi mensagem aqui no grupo da minha família. Minha irmã: pessoal, Éder está na rádio. Eu tô ouvindo. Pois é. Antes de eu falar, beijo para minha irmã, Aileen. Para minha mamãe, que certamente está do lado. A Mercy. As minhas sobrinhas ouvem rádio todos os dias.
Uau. Eu já encontrei
beijo
com elas.
É verdade.
Então, eles estão em...
Cândido Salles, na Bahia.
Essas são das nossas.
Uma grande metrópole. É isso aí. Manda um beijão para todas.
Um beijo, gente.
Cândido Salles fica próximo...
Do lado de Vitória da Conquista, divisa com Minas Gerais.
Então é aquela história de Vitória da Conquista, fica na grande Cândido Salles.
Exatamente, eu gostei disso. Minha cidade é menor, mas ela é a principal da região.
Já dizia um sábio, não fica muito longe de Feira de Santana.
Tipo isso.
É tudo para ele, ficava perto de Feira de Santana.
Pois é, essa tá um pouco mais longe.
Com toda certeza.
Um abraço para a família do Éder.
É, um povo especial que eu amo demais.
Eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal também que tá acompanhando. Achei graça que a Simone Santos perguntou como é que eu... Que é uma dica do meu penteado, a Simone. Simone, eu fiz um coque e puxei os cachinhos pra frente aqui, ó. Aí você faz o coque assim, puxa o cabelinho, entendeu?
Ela fez agora pouco antes de entrar no ar.
Não.
Quase que a câmera pegou.
Eu fiz antes de entrar no clube da música. Mas agora sim, vamos lá. Eu quero saber, vamos primeiro começar com a matéria que a gente trouxe no começo do programa, onde esse influenciador distorceu a imagem das meninas com a ajuda de inteligência artificial. E eu quero saber, isso que ele fez é uma coisa absurda, né, Veri? Não tem explicação, não tem desculpa para o que ele fez. Mas eu quero entender um pouquinho aqui, pastor Éder e pastor Batistotti. Isso que ele fez, além de ser crime, seria também algo relacionado à espiritualidade dele?
Sem dúvida, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui conosco, ele disse que é do nosso coração que procedem aí tanto as coisas boas, mas também as ruins. E quando a gente vê uma atitude como essa, mostra mais o que está no coração deste jovem do que algo externo, né? Então é algo mais profundo. Não é apenas uma atitude isolada, não é apenas um caso específico de algo que ele retirou ali da internet e colocou da forma como ele queria. É algo mais profundo. É uma pessoa que está distante de Deus. E há um pecado explícito aí diante da sua atitude, porque eu me lembrei no Sermão do Monte, que Jesus ele fala no capítulo 5, ele vai ampliando a visão de alguns mandamentos que nós temos, né? Ah, eu não me deitei com nenhuma dessas jovens. Esse jovem pode pensar, e eu até assisti um trecho de uma entrevista que ele fez, ele falando, não, mas eu não fiz nada demais, eu só peguei as imagens, só coloquei na internet, a inteligência artificial que fez as alterações ali, nos comportamentos, nas roupas delas, mas eu não vejo problema nisso. Então, para ele, ele normaliza algo que é terrível. E quando a gente olha para o que Jesus fala no capítulo 5, verso 28, ele fala, o cometer adultério não é apenas você se deitar com uma outra pessoa que não é a sua esposa ou não é o seu esposo. Ele amplia isso para dizer que, mesmo que você olhe para uma mulher com intenção impura, você já está cometendo adultério em seu coração. Então, o que nós precisamos lutar todos os dias, e Paulo menciona tantas vezes a luta que nós temos contra a carne, é contra o nosso eu, é contra aquilo que está lá no profundo do nosso ser, que quando a gente não tem a transformação do Espírito Santo, a gente vai agir dessa maneira, sem pensar no outro. Porque o que ele fez não era pensando nessas meninas de quem ele retirou essas imagens. Ele não estava pensando no bem do próximo, pelo contrário. Era algo maligno dentro do seu coração que ele apenas deixou externalizar nas suas ações.
A ação do indivíduo fala muito mais sobre ele, né?
Exatamente. Então,
você estava falando, lembrei aqui do texto, acho que você citou. Lógico, o contexto aqui é a blasfêmia dos fariseus, né? Mas lá no verso 33 ele vai falar sobre a árvores e os seus frutos. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. De alguma forma ali a gente tem uma formatização da palavra, né? O indivíduo está expondo alguém negativamente, né? A gente vai para o livro de Provérbios, o Senhor vai condenar, né? E o Senhor abomina esse tipo de apresentar uma coisa que não é verdade. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Então, proferir algo, manifestar algo sobre alguém, né? Mudar a imagem de alguém, usar de forma imprópria, é um ato que todos nós teremos que dar conta um dia. Aqui ele está falando especificamente de uma fala. Mas imagine, eu estou expondo alguém negativamente. Um dia o Senhor vai perguntar para mim por que eu fiz isso. Mas aí eu faço reflexão, né? Como que está o meu coração? Uhum. Né? Porque a boca fala do que está no meu coração. Então, não quero só olhar para o indivíduo, mas eu que de alguma forma, em algum momento, posso, né, ao proferir uma palavra, ao expor alguém negativamente, né, sem a presença desse alguém, né? Então, ou fazer alguma manifestação numa rede social, né, sobre alguma fala, algum post, alguma Sim. coisa. De que forma eu estou me colocando ali? Né? Então, é para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso estado espiritual, como você mencionou, Néder. Tem a ver com transformação do coração, com o espírito controlar ou não.
Isso. Né? Eu até gosto de, vez ou outra, visitar ali a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, para sempre observar como está a minha vida diante dos frutos do Espírito e diante daquilo que vem da carne, né? Porque às vezes eu fico observando como é que está a minha vida, como eu tenho agido, porque é a partir das minhas ações que eu vou analisando. Eu estou mais próximo de Deus ou estou mais distante? Eu estou tendo uma vida mais semelhante à de Cristo ou mais distante do ideal? Porque se a gente não faz esta avaliação constante, o nosso coração ele vai estar sempre mostrando para que direção estou indo. onde eu estou bebendo? A árvore, como é mencionado ali, quais são os frutos que eu estou produzindo? É de graça ou é de maldição? É de bênção ou é de perdição? Então, eu preciso sempre analisar nas minhas palavras e nas minhas ações. Eu estou sendo mais semelhante a Cristo ou cada vez mais semelhante ao inimigo de Cristo? Só existem esses dois caminhos.
Essa semana eu estou fazendo a minha leitura devocional na primeira carta aos Coríntios, né? Então, acho que cabe bem aqui, né? Sobre essa ação do Espírito Santo na vida da gente, né? Ele vai dizer no primeiro capítulo aqui, né? Nós expomos sabedoria entre os experimentados. Ele vai dizer que a sabedoria que ele apresenta, que apresentou para os cristãos em Corinto, não vem da terra, né? Mas vem daquilo que Deus revelou para ele. E aí, lá no verso seguinte, ele vai dizer assim, no verso 11, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí eu fiquei pensando, né? E aí, na sequência, ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Uma mente de Cristo faria algo assim, alguém guiado pelo Espírito, pegaria a imagem de alguém e transformaria essa imagem, apresentaria algo que não é verdadeiro, sobre uma imagem. Alguém que é guiado pelo Espírito, que tem a mente de Cristo, falaria de alguém aquilo que não é verdadeiro. Estou indo por um outro caminho aí, né? Que dá um outro tema, né? Que é falar sobre alguém, né?
Isso é bom que Larissa está atenta.
É, exatamente.
E que, na verdade, ele está criando uma mentira, né?
Exatamente.
É uma mesma direção.
Algo que não é verdade.
Exato.
O fundamento, o princípio é o mesmo.
É o mesmo.
Motivação. Estou falando algo que não é verdadeiro.
Uhum.
Né? Pode ser uma imagem ou pode ser uma fala sobre.
E aí, puxando o que vocês estão falando, a gente está jogando a culpa toda na pessoa, no criador dessas imagens. E ele tem essa culpa, sim. Só que a partir do momento que eu passo a consumir isso, esse tipo de conteúdo, a culpa recai um pouco sobre mim também?
Opa! Você diz sobre quem
está consumindo.
Ah, sobre quem está consumindo.
Uhum.
Com certeza.
100%.
Eu estou sendo condescendente com isso.
Eu me lembro daquela frase, se eu não me engano, do Mahatma Gandhi, que diz que o que mais o preocupava não era o barulho dos ímpios, mas o silêncio dos justos, né? Então, às vezes, quando a gente se cala diante de algo, de uma injustiça, diante de um problema, eu também estou sendo conivente, é como se eu estivesse sancionando aquela prática. E imagina, se eu, mesmo que não concorde, mas eu estou em silêncio sem fazer nada por aquilo, já é algo errado, imagine você estar incentivando a pessoa a produzir, porque essa semana também, meditando sobre um trecho de um livro, tinha algo que falava que nós precisamos lutar para que nós não permitamos que a fofoca ela cresça. E como é que a gente consegue fazer isso? Se uma pessoa vem até mim falar sobre uma fofoca, se eu dou palco para aquela conversa, a pessoa está sendo instigada a continuar fazendo aquilo. Ó, deu certo. Eu estou reforçando aquele comportamento da pessoa. Toda vez quando eu tenho um comentário negativo para fazer alguém, eu sei que eu vou até o Éder, porque ele vai gostar, e aí isso vai me reforçar para fazer mais vezes. Da mesma forma, essa pessoa que produz esse conteúdo, se ele vê que tem like, tem visualização, tem comentários que estão estimulando essa pessoa, se ninguém comenta, se ninguém visualiza, ele vai pensar, esse não é um caminho que está dando certo, eu vou procurar outro meio. Mas se eu consumo, se eu compartilho, se eu curto aquilo, eu não só estou concordando, estou sancionando aquela prática, mas eu estou estimulando aquela pessoa a continuar naquele caminho que não é o correto. E aí eu me lembro até de um texto de Isaías, no capítulo 5, verso 20, que diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Então, nós, como cristãos, a gente não pode permitir que algo que é treva, eu dizer que é luz. Algo que é abominável, eu achar que não tem problema nenhum. Porque aqui é dito, né? Esse ai aqui é uma correção, é uma exortação. A gente não pode ir por essa direção. Isso é bíblico, né?
E sobre esse caso é interessante, né? Que é específico aí do virtual. Quando você não vai lá no compartilhar, mas você visualiza, você, de de uma forma ampla, você já compartilhou, porque tem o algoritmo, né, que propaga, que, porque você viu, recomenda para alguém próximo de você.
E eu, inclusive, deixo até uma dica para os que estão nos ouvindo ou assistindo. Eu descobri recentemente que nós podemos resetar o nosso algoritmo do nosso Instagram. E aí, quando eu descobri isso, eu vou fazer isso. Porque, às vezes, eles acabam jogando coisas para nós. Às vezes, visualizou, pronto, vou jogar de novo e de novo. Eu posso limpar o meu histórico. E aí, eu fui tentar fazer isso. E em cada passo que eu ia avançando, o Instagram... Não, calma aí, tem outra forma. Não, não precisa. Tem outra opção, é só deixar de seguir. Eles não queriam. Então, assim, é uma maneira de, às vezes, a gente ficar preso àquilo e... Peraí, eu não tenho, eu não vou ter controle sobre aquilo que está diante dos meus olhos. Eu tenho que fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Porque se os meus olhos me fazem pecar, eu tenho que arrancá-los fora. Eu tenho que... E a gente, às vezes, acha essa parábola como apenas na prática de coisas manuais, palpáveis. Mas não, a gente se esquece que, às vezes, se o celular é o alvo da sua tentação... Jogue-o fora, arranque-o para que ele não te tire do céu. Mais importante do que uma conta no Instagram, visualizações, é a sua vida eterna, né?
Com certeza.
Só quero ilustrar isso que o pastor falou. Todos nós somos um conduto, um cano, certo? Por onde vai passar alguma coisa. Ou vai passar as coisas boas, ou eu vou levar adiante, né? Porque chega até mim... E eu levo adiante, né? Como se estivesse passando por aqui dentro de mim. Ou eu vou levar uma coisa boa, ou eu vou levar uma coisa ruim. Então, quando alguém traz uma coisa ruim, eu decido se eu vou continuar conduzindo isso. Eu decido, como o pastor falou assim, alguém traz algo negativo sobre alguém. Ou alguém posta algo negativo sobre alguém. Ou alguém posta uma coisa... que é contra a vontade de Deus, que não é uma coisa agradável de eu presenciar. Às vezes pode ser até sutil, né? Pode ser uma coisa sutil, uma brincadeira, uma piada, né? Piada, eu digo assim, algo que desvalorize alguém, que exponha alguém, né? O que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, não, eu não quero. Depois, quando terminar o programa, eu quero saber como resetar o... sem desistir. Sim. Sem desistir. Então, assim, ou eu digo não, ou eu digo assim, não, tá bom. Né? E cada curtida minha, cada compartilhar meu, eu tô dizendo assim, isso continua adiante.
E não só compartilhar e curtir, pastor. O Instagram também entende que você gostou desse conteúdo, se
exato.
Você simplesmente fica assistindo.
Se eu fiquei, sim, se eu vi, posso tempo nem ali. Clicar. Exatamente. Uhum. Ele vai me mandar algo similar para que eu seja atraído. Uhum. É isso mesmo. Mas eu também tenho responsabilidade. Eu estou sendo condescendente com o mal. Talvez esse seja o conceito.
Nossa enquete mudou um pouquinho.
Conta.
Antes, a maioria, e ainda é maioria, dizendo aqui que modéstia cristã está ligada à atitude e intenção. Continua sendo maioria. Porém, agora aumentou a parte da roupa. 20% estão dizendo que roupa, a modéstia cristã está ligada à roupa. 70% à atitude e intenção e 10% ao local, né? Eu coloquei como exemplo aqui a igreja. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas a sua participação é muito importante para a gente, que a gente quer entender o que, que você acha desse assunto também. Se quiser comentar aqui o que para você é também em relação ao assunto que falamos no primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai trazer um pouquinho mais sobre modéstia também. 12981510081 ou pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio.
E por falar em participação da nossa audiência, sempre que os dois estão juntos aqui, os dois de lá também vêm participar. Lá de Ibiraçu, no Espírito Santo, o Ademir e a Ruth.
Opa!
Olha aqui, ó.
Boa.
Melhor rádio do planeta.
Amo demais esses dois.
Isso demais.
Disseram aqui, ó. Bênção ouvir esses dois pastores. Grande abraço, pastor Gilmar. E pastor Éder.
Bênção, um abraço para vocês. Queridos. Estão no coração sempre.
Queridos.
Sabe que o Ademir me fornecia um produto, né? Quando eu estava lá no Vitória. Ele fornecia um produto que era, assim, um produto incrível, né? Manga.
Eu ia perguntar.
É, eu tava curioso.
Eu concordo, realmente incrível, velho.
Eu não ganhei quando eu morei lá, não. Eu vou cobrar.
Mangas no quintal, eu levava. Eu chamava ele já de Ademir Manga.
Velho, vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta daqui a pouco com mais Além dos Fatos aí, com o pastor Éder Ferreira falando sobre o valor de uma imagem.
Ok.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Fica aí o convite para você participar com a gente também pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Hoje a gente está com o pastor Éder Ferreira aí do Arautos do Rei, falando sobre o valor de uma imagem, como uma imagem mal intencionada pode atingir a vida de alguém. Inclusive, se você consome esse tipo de conteúdo, a responsabilidade também é sua. A gente sempre tem presente aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje o presente escolhido foi a revista Entre Família, porque tem uma parte que fala sobre a questão de celulares também. Porque celular não é responsabilidade apenas dos pais para com os filhos, né, Véry? Uhum. Mas o adulto que consome também.
Exatamente, essa revista vai dar assim um suporte muito legal aí para a família toda, né, com boas dicas em vários aspectos, inclusive neste sentido, pastor Gilmar Batistotti.
Entre Família, boas dicas para que você tenha um ambiente familiar agradável, para que você seja um exemplo aí de motivação para os seus filhos, o que você está vendo. Não cabe aqui faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Porque os nossos filhos leem o que a gente faz, né? Essa primeira leitura dos filhos, eles nem sabem ler, mas leem o que a gente faz. Então, Entre Família é uma boa dica para você levar agora. Revista Esperança. Como é que escreve, meu amigo?
Família.
Família. Família. Família.
Família.
Família. Família. Escreva. Você tem alguma música de família, pastor Éder Ferreira?
Ai, complexo, hein? Você me pegou agora de surpresa.
Você deve ter de casamento, porque você cantou esse final de semana, você fez um casamento.
Fiz casamento.
E você cantou no casamento?
Cantei.
O que você cantou? Dê uma palhinha pra
então,
gente.
Então, a música que eu cantei era já na bênção final.
Ah,
era o Pai Nosso.
Era o Pai Nosso.
Mas tem muitas músicas de família, relacionamento. Vou deixar uma playlist aí pra vocês. Arautos, eu tô aqui puxando na mente, não tá vindo uma, mas Pedro Valença tem um álbum inteiro, Dois Corações, bonito. É.
Você canta um pedacinho de uma?
Ele é terrível. Eu vou parar de vir com o Batistotti.
Não,
na verdade, eu vou topar fazer... eu vou topar vir com o Batistotti se a gente fizer um dueto, não é? Ensaiar. Coloca nos comentários aí qual é a música que vocês querem, que a gente vai fazer um dueto. Vamos cantar juntos.
Éder é um cantor do palco, eu sou um cantor do corredor. No corredor você desafina, você vai qualquer coisa. Só nós quatro é boa, é boa.
E a torcida do...
Faça como eu, não passo do chuveiro. Né?
12981510081, peça sua revista Entre Família. Escreva Família, mesmo sem a música do pastor Éder. Muito boa.
Gente, só lembrando que é de graça, é um presente da Rádio Novo Tempo, então não tem nenhum custo, nem sequer o de envio. Aproveita esse presente e peça, tá? 12981510081. Agora, eu quero saber sobre a questão da imagem. Vamos falar da modéstia da nossa, que a gente tem que carregar como cristãos. O que que a Bíblia nos orienta a respeito disso, pastores Gilmar Batistotti e pastor Éder?
Que a gente tem que ser modesto.
Ah,
recatado. Né?
E do lado. Não, mas... Da frase clássica. Não, mas... Então, só vê o jargão clássico lá. Mas, bom, eu vou deixar com o meu pastor. Depois eu, se sobrar alguma coisa para mim, eu falo.
A Bíblia tem orientações que realmente nós, né? A gente tem várias orientações que a gente tem que agir com andar, né? De forma decente, modesta, com bom senso. Aqueles que são cristãos, né? Agora, eu sempre gosto de pensar assim, modéstia, bom senso, recato, equilíbrio. Isso tem a ver com bom gosto também. Porque às vezes a gente acha, né, que modéstia não tem a ver com bom gosto. Tem a ver com bom gosto, né? E aquilo que a gente falou no início do programa, que o pastor Éder trouxe. A forma como eu me apresento, como eu me visto, tem a ver com o meu coração, com as minhas motivações. Tem a ver com os meus recursos também, né? Agora, eu não preciso... Talvez aqui seja o grande problema que a gente tem, né? Às vezes eu quero parecer, né, algo que eu não sou ou que eu não tenho condições. Eu quero ser, né, chamar atenção por algo externo, né? E não é esse o propósito. Quando a Bíblia está falando de modéstia, de bom senso, está falando de equilíbrio. Então eu vou me apresentar de forma equilibrada em qualquer ambiente. Porque tem a ver com o ambiente? Tem a ver com o ambiente, né? A forma como eu vou me apresentar numa igreja, por exemplo, eu como pastor, né, vai ser diferente, muitas vezes, da forma como eu vou me apresentar quando eu vou sair com a minha esposa, com os meus filhos. Só se for uma ocasião muito especial, eu vou de terno e gravata, um jantar muito especial. Né, velho? Senão, eu não vou de terno e gravata. Mas na igreja eu vou. Agora, vou também dentro da minha tradição, dentro da minha cultura. Quando eu vou lá para o Chad, que é o país que eu faço projeto lá no continente africano, eu coloco uma roupa, uma camisa que é típica daquele país. Né? Então, assim, isso tem a ver com aspectos culturais. E em todo aspecto cultural, a palavra modéstia cabe aqui. A palavra sobriedade cabe aqui, porque eu exteriorizo aquilo que está no meu coração. É assim. É isso que eu tenho que pensar. De que forma eu estou exteriorizando? Eu estou tendo bom gosto, né? Eu gosto, por exemplo, de ir ao meu cabeleireiro a cada 15 dias, dar a paradinha, né? Me cuidar. Certo?
E o homem é bem cuidado.
Exatamente.
É, gente, um homem, né, lindo.
Alinhado.
Não, mas é assim, por quê? Porque eu transmito, eu sou o santuário de Deus, apresentável, né? Gosto de me cuidar. Então, o que a gente pode fazer, nós devemos fazer. Modéstia não é falta de bom gosto, não é. Não. É andar de forma adequada, equilibrada, não importa qual seja o ambiente. E aí eu vou refletir no ambiente. Uhum.
Uma coisa que eu acho interessante é que na carta que Paulo escreve a Timóteo, ali no capítulo 2, que é o texto normalmente clássico usado para falar a respeito da modéstia, quando a gente olha para o contexto histórico daquela carta, Paulo ali estava preocupado com algo que acontecia na região de Éfeso, que existia um culto muito forte à deusa Ártemis, existia a sexualização religiosa, as pessoas iam em busca de aprovação do deus, da deusa que eles cultuavam, e eles entendiam que era importante essa ostentação na roupa, os comportamentos ligados à sexualização do corpo, à objetificação do corpo também. E Paulo, ele tenta combater tudo isso. Quando ele fala da busca pela modéstia, como o pastor mencionou, não estava querendo dizer que era para eles andarem com roupa de saco, de cinza, sem nenhum cuidado com o corpo, com a estética, nada disso. Mas era a preocupação com qual era a motivação que as pessoas estavam tendo em se vestir tão bem, em encher de tantos enfeites. E aí o que eu acho interessante, quando Pedro também fala sobre este tema, quando ele fala aqui no capítulo 3, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 3, ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, E no verso 4, ele diz, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o princípio que o pastor Batistotti muito bem mencionou é esse. Às vezes, os legalistas, eles tentam ir pela direção de, opa, peraí, eu vou para a igreja agora com a fita métrica e eu vou analisar como é que está o comprimento da roupa da irmã, eu quero ver se ela está se vestindo da forma como a gente aqui espera. Só que o princípio de Pedro, quando ele escreve aqui, é falando, peraí, antes de se preocupar com o exterior, como é que está o coração dessa pessoa? Eu lidei com algo semelhante recentemente. Estudava a Bíblia com uma jovem que ela gostava de joias. E a gente começou a estudar a Bíblia e eu fui mostrando como a Bíblia enxergava esse aspecto. Mas em nenhum momento eu falei, olha, você vai para o inferno se você estiver usando isso ou aquilo. Você tem que tirar isso ou aquilo. Até porque um conselho muito sábio de Ellen White em um livro, ela diz que se a gente foca tanto nos comportamentos externos das pessoas e não busca a transformação do coração, é como se a gente estivesse podando uma árvore. E depois de alguns dias, semanas, meses, ela vai voltar a ser como ela era. Então, por isso que quando Pedro fala a respeito da modéstia, assim como Paulo também, a preocupação é, como é que está o coração dessa pessoa? Antes de se preocupar com o que ela está vestindo, com o que ela está falando, eu preciso buscar a transformação do meu coração. É o que a gente está falando ao longo de todo o programa. Porque a transformação do nosso coração vai fazer com que eu viva da forma como Deus quer. Eu vou seguir na direção que Ele espera de cada um de nós. Isso não quer dizer que eu vou deixar de me cuidar, porque como o pastor Batistotti mencionou, nós somos templos do Espírito. Nós devemos cuidar sim desse templo. A gente representa o Rei. E aí quando Paulo também diz que nós somos embaixadores do céu, nós somos nação eleita, sacerdócio real. Olha como eles se vestiam. Então, exige também de nós a necessidade de representarmos bem o Rei do Universo.
E você estava falando, eu fiquei pensando assim, no indivíduo que foca nisso, né? Você citou o exemplo, assim, que está olhando e está observando, sabe, cada detalhe, como as pessoas se comportam, o que ela está vestindo. Eu tenho que pensar no meu coração, por que eu estou fazendo isso?
Perfeito.
Né? Por que eu estou olhando para outra pessoa e estou fazendo uma crítica para outra pessoa porque ela faz isso, ela se veste desse jeito? Eu fui pastor de igreja por muito tempo, né? E você também por algum tempo, né, pastor? E às vezes vem as pessoas, pastor, o senhor tem que falar,
sim,
o senhor tem que, sabe? Então, mas como que está o seu coração? Por que você está tão incomodado com a forma como o outro está se portando?
É o exemplo de Jesus, a gente está focando no cisco, no olho do outro e esquecendo-se da trava no nosso.
Exatamente, então por isso que eu digo, aquilo que a gente falou, né? Tem a ver comigo. Então se eu estou incomodado com o outro, com a forma como o outro está se comportando, vamos pensar qual é a minha motivação, porque eu estou. Porque a minha motivação pode estar errada e eu posso estar cometendo um erro muito maior do que ele próprio, que às vezes nem tem a percepção, não se atinou, né? não percebeu isso. Eu lembro de uma história, minha filha era pequenininha, e aí ela usava um vestidinho que já estava assim, né? Na continha para ela, pequenininha, muito engraçadinha assim, né? E aí um dia uma menininha da igreja chegou assim, falou assim, olha, essa roupa sua não está apropriada para filha de pastor.
Eita.
Né? E aí, a Giovana veio me falar, né? Isso, né? E aí eu fiquei pensando, uma criança não fala sobre isso.
Alguém falou.
Alguém projetou aquilo ali. Né? E se alguém projetou, não projetou da forma adequada, né? Qual é o caminho adequado quando eu estou incomodado com algo sobre alguém? A Bíblia diz, eu me dirijo a essa pessoa. E no caso estamos falando de crianças. Então deveria chegar, né, para o pastor, dizer assim, olha pastor, sua filhinha que tem 4 aninhos ali, não lembro, 4, 5 aninhos, né, olha o vestidinho dela, sabe? Então, mas como a gente cria uma situação extremamente negativa, e quando nós vamos tratar desse assunto, ele se torna muito, muito ruim. Quando o conselho que Paulo está dando para Timóteo, dentro do contexto, são princípios que cabem para a vida. Princípios que eu uso quando eu chego na frente do espelho, né? E vou me arrumar, que qualquer um deveria usar. Recato, responsabilidade, domínio próprio. Porque eu vendo uma imagem, né? Eu vendo uma imagem.
Eu me lembrei até de um texto que Paulo também escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, que eu me impressiono sempre quando eu o leio, porque aqui diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, e a gente pode sim incluir a modéstia nesse ponto, o vestir, o falar, todas as outras coisas, ele está mencionando tudo, qualquer coisa que você faça, desde as mais simples, as mais complexas da vida, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu acho fantástico o que ele diz aqui, porque o objetivo da vida de Paulo era aqui o que ele menciona no verso final. O meu objetivo é que todos se salvem. E o que estiver ao meu alcance, o que estiver nas minhas mãos, eu vou fazer. Se for no comer, se for para glorificar a Deus, eu vou fazer isso. Se for no beber, eu vou fazer para a glória de Deus. Ele deixa de se preocupar com... Porque eu me lembro de uma vez que eu tinha um relógio, sempre gostei de relógios e eu gostava muito daquele. Só que todas as vezes que eu usava aquele relógio, eu percebi que as pessoas sempre falavam muito: nossa, que relógio bonito, nossa, grande, bonito... E eu ficava assim, peraí, apareceu uma vez, duas vezes, três, tá chamando muita atenção. Eu amava aquele relógio, a minha esposa que me deu, e eu já não o uso mais. Porque eu percebi que aquele relógio estava chamando mais atenção do que deveria. Ele não estava mais cumprindo o seu papel. E aí eu poderia muito bem falar: rapaz, eu não estou nem aí com a opinião dos outros. Eu vou continuar usando porque a prioridade é o meu gosto, são as minhas vontades. Mas peraí. Quando Paulo está falando aqui que em tudo que ele faz, o objetivo máximo dele, olha aqui, assim eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. Então esse para mim deve ser o princípio. Quando eu vou me vestir, quando eu vou abrir a minha boca, quando eu vou agir, em tudo que eu for fazer, eu estou me preocupando em salvar o outro. Eu estou pensando em glorificar a Deus. Esse deve ser o princípio. E assim, eu até no meu, na minha forma de agir, em exortar alguém que talvez não esteja na direção certa, pense antes: eu preciso salvar. Então, até na correção, eu não posso expulsar essa pessoa da presença de Deus. Eu não posso expulsar essa pessoa de perto de mim. Pelo contrário, quando a gente recebe um conselho de alguém que a gente vê que está querendo o nosso melhor, que está falando com amor, a gente recebe aquelas palavras de uma forma diferente, né?
E isso é domínio próprio, isso é equilíbrio, é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Bom senso é equilíbrio. Não vou deixar de usar o relógio porque isso está escandalizando, e está tudo bem, e está tudo bem, né? Porque a gente tem um preço para pagar diante dos outros, porque eu falo com a forma como eu me visto, com o carro que eu ando, eu estou falando. Eu estou dando um recado. E modéstia cabe para todas essas coisas, né? Eu gosto muito de futebol, alguns aqui sabem, né? Eu tive infância, né? Gosto de brincar. E gosto, assim, de... eu e o Veri, né? De assistirmos, né? Assim, de vez em quando, né, Veri?
A torcidinha. Assim.
É, a torcidinha.
Sofrei um pouquinho.
E eu ganhei dos meus filhos uma camisa do time que é o nosso... Né? O time que eu gosto, assim, né? Mas eu me limito a usar essa camisa, né? Por minha posição como pastor, né? E pelo recado que às vezes eu vou dar, né? Sabe? Então, assim, é um presente carinhoso, tá lá, que os meus filhos me deram. Mas eu sei, né? Que é muito limitado. Um dia que eu vá brincar com os colegas, que não vai interferir em nada... Mas ir para a rua, andar... Não estou criticando você que usa a camisa do seu time. Não é isso que eu quero dizer. É que, para mim, a responsabilidade é maior. O peso é maior. Ainda que hoje, né, dependendo do lugar que você está com a camisa do time, você pode correr um risco. Infelizmente, algo que era para ser recreativo...
Até por isso.
Então, você estava falando do relógio, eu lembrei do presente que eu ganhei para os meus filhos.
Eu me lembrei até de uma atitude que eu assim, tirei o chapéu, que eu fiquei impressionado. Porque a gente está falando de coisas pequenas, mas eu me lembro de um líder religioso, um presidente de uma associação, em que ele chegou naquela região com um Uno, um carro mais básico, simples, e aí ele ficou ali por um ano, eu acho, observando como é que as pessoas lidavam. Ele era o líder máximo daquela região, tinha condição de ter um carro superior, e ele falou, não, de onde eu vim, as pessoas não aceitariam que eu, na posição que eu estou, tivesse o carro que eu tinha. E aí eu vendi e eu fiquei com um carro simples, para que isso não fosse um ruído na minha pregação. Porque mais importante do que o carro que eu tinha, era a pregação.
Exato.
Que eu tinha para
essa pessoa. Essa é a nossa responsabilidade.
Então, assim, ele poderia ter um carro melhor? Poderia. Ele poderia ter mais conforto? Poderia. Ele poderia agradar aquilo que ele... A si mesmo? Poderia. Mas ele entendeu que havia algo maior, mais importante. Ele abriu mão de algo por aquele momento, naquela necessidade, naquela região, porque o objetivo dele era salvar.
Imagina que ainda assim causou ruído, né?
Pois é.
O pastor está usando o
contraste. Não, eu estou lembrando aqui da... É que eu comecei a ler um livro há dois dias aí, Viciados em Si Mesmo. Já leu Viciados em Si Mesmo, do Larry Crabb?
Não, não conheço.
É bem interessante. Que a ideia é a seguinte, que você quer ser agradado o tempo inteiro. Você não quer passar desconforto, né? Você não quer nenhum tipo de desconforto. E eu quero dizer que a gente que deseja compartilhar, né? A gente lembra que os discípulos foram conhecidos, né? Atos vai repetir muito essa expressão, aqueles que eram do caminho, aqueles que eram do caminho. Por que que eles foram reconhecidos? Porque Jesus era o caminho. Então eles eram reconhecidos, eu sou de Jesus. Então, se você tem essa responsabilidade, você diz ser de Jesus, vai passar desconforto, eu não vou fazer só o que eu quero, não. Né? Tenho vontade de colocar, às vezes, a camisa que eu ganhei de presente dos meus filhos? Tenho, mas não coloco. Eu, né? Não coloco em qualquer situação, você não vai me ver por aí. Né? Mas são desconfortos que a gente tem, porque como o pastor Éder citou, eu tenho responsabilidade com o meu próximo. E a minha imagem, ela pode ser ruidosa.
A gente tem um minuto e meio. Eu sei que é cruel quando eu faço isso, mas é que o pastor tocou num ponto que eu acho que é interessante a gente falar também antes do programa acabar, sobre a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre a minha imagem porque ela comunica. Mas eu também tenho responsabilidade, né, pastores, da maneira que eu falo com outra pessoa, como aquela criança. Então, o pastor veio e falou aqui que é como uma árvore, que a gente pode e continua crescendo. Qual é a nossa responsabilidade quando a gente aponta o dedo para alguém dentro da igreja, por exemplo, você está se vestindo da maneira inadequada e tudo mais, e essa pessoa se ofende e pode até sair da igreja? Qual que é a nossa responsabilidade no momento de falar com alguém?
Qual é a minha motivação? Por que que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo ali? Será que isso não é uma coisa muito mais minha, um incômodo muito mais meu do que da outra pessoa? Então, eu tenho que avaliar isso. Tem uma série de coisas para serem consideradas aí. Mas é o momento, é dessa forma, né? Devo falar de forma direta? Quanto que eu conheço dessa pessoa? Quanto que eu sei dela?
Mais apropriado para fazer isso?
Exatamente. Será que eu não deveria me aproximar, por exemplo, se alguém desconhecido? Porque se eu não tenho proximidade, se eu não tenho coração ali, não.
Esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente pensa que a oração é só para grandes coisas, né? Eu tenho uma decisão muito importante para tomar no meu trabalho, um emprego, enfim. Mas espera aí, por que não colocar isso também como uma questão? Se eu penso que isso pode levar a pessoa à salvação ou à perdição, posso tirar essa pessoa dos braços de Jesus? Ore, peça a Deus sabedoria para ele te mostrar a forma certa de falar, de agir, e ele vai te mostrar, ele vai te usar.
E veja se você não, se quem não está precisando de transformação é você mesmo.
Isso, né? Aí.
Então pense aí.
Olha aqui, o Ney Pereira, lá do Rio Grande do Sul, né? Da sua terra, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ele falou o seguinte, é muito bom. Ele citou, conta uma história aqui que não dá tempo mais, mas diz que é muito bom quando esses dois estão conversando aqui. Então, Larissa, promova mais vezes.
Pode deixar. Eu sempre falo pro pastor Éder, pastor, vocês vão estar viajando?
Pois é.
A gente vai estar. Aí ele, não, essa semana que vem, não. Aí a gente marca.
Para quem chegou agora pouco, conversaram aqui conosco, o pastor Gilmar Batistotti, que é fixo aqui.
Isso,
é,
que amanhã está de casa, volta.
E o pastor Éder Ferreira, né? Que é de casa.
Nosso
também.
Arauto, que é hoje
Arauto
não
é da
cantou.
Casa.
Que pressa ficou.
Quando ele não está cantando, tem mais chance de estar aqui com a gente.
Pois,
né?
É.
Ele tem quantos segundos? 15 segundos, pelo menos, para despedir.
Ah, é,
e o Senhor te abençoe.
Hã? O Senhor te abençoe e te guarde. Cadê as outras três vozes?
Aí sabe.
E o Senhor faça resplandecer
eu fazendo tenor.
Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Oh, eu achei uma outra
voz. Aí, perdi. A próxima vai ser um quarteto.
Bom,
vamos ensaiar o quarteto aqui.
Vamos. Até amanhã.
Valeu.